Até às 8 horas da noite, levámos para o ar o programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estúdios da CEVACI, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo, na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. Antes das notícias, a Florbela vai-nos trazer o boletim meteorológico com previsão do tempo. Até à próxima, quarta-feira.
Hoje um começo de dia de sol a brilhar e com as nuvens entrando para encobrir um pouco o dia da parte da tarde, com alguns chuveiros, sendo uma temperatura de 21 graus Celsius durante o dia e 9 graus Celsius pela noite. Segunda-feira, um dia iluminado de sol com uma temperatura razoável de 20 graus Celsius durante o dia e 10 graus Celsius pela noite. Terça-feira, um começo do dia brilhante de sol com as nuvens escurecendo da parte da tarde, sendo uma temperatura de 20 graus Celsius durante o dia e 10 graus Celsius pela noite. Quarta-feira, um dia de céus celestiais com o sol radiante, sendo uma temperatura de 23 graus Celsius durante o dia e 11 graus Celsius pela noite fora, com a temperatura começando a subir nos próximos dias.
Muito bem, Florbela, portanto, vamos então às notícias de Portugal e do mundo. O governador do Banco de Portugal é favorável a um aumento da taxa de juro já em junho. O vereador do Banco de Portugal revela que, em entrevista ao programa Conversa Capital da Antena 1 e o Jornal de Negócios, que os reguladores financeiros vão apresentar um relatório sobre catação de poupança. Álvaro Santos Pereira entende que a remuneração à poupança neste país é muito baixa. O governador do Banco de Portugal acredita que não há risco de estagnação, o que não há desaceleração da economia, há uma aceleração dos preços. Mural CA7 na Quinta Falcone. Garota do Calhau faz mural de homenagem a Ronaldo. O bairro onde Cristiano Ronaldo treinava em miúdo, há agora um mural com o jogador. Homenagem do Centro Comunitário da Quinta Falcone, pintura assinada por Zeca Diogo. Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência devido à ofensiva israelita no Líbano. A captura da fortaleza de Beaufort representa a incursão israelita mais profunda em território libanês em mais de duas décadas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência esta segunda-feira a pedido de França para analisar o agravamento da situação no Líbano, após as forças israelitas terem assumido o controle da fortaleza medieval de Beaufort, no sul do país. A reunião surge numa altura em que Israel intensifica a sua ofensa terrestre e aérea contra Hezbollah, apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril. Segundo fontes diplomáticas citadas pela AFP, o encontro decorrerá após outra sessão de emergência dedicada ao impacto de um drone russo num edifício residencial na Roménia. Israel ocupa o castelo de Beaufort, no sul do Líbano. Israel ocupou o castelo construído no Líbano há 900 anos. França pede reunião urgente do Conselho de Segurança na ONU para achar que nada justifica a continuação das operações militares neste país. Israel deu este domingo um passo que é uma mudança decisiva na ofensiva em curso em território libanês, anunciou Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelita referia-se à ocupação do castelo de Beaufort, no sul do Líbano, uma fortaleza construída cerca de 900 anos e com um elevado valor estratégico. Exército da Ucrânia ataca refinaria russa. O exército da Ucrânia atacou durante a madrugada de hoje a grande refinaria de Saratov, a oeste da Rússia, considerada uma das unidades de processamento de petróleo mais importante da região de Volga. Toronto prepara de vigilância sanitária para o Mundial FIFA. Poucos dias do arranque do Mundial FIFA 2026, Toronto intensifica os preparativos para receber uma forte afluência de adeptos internacionais. Para além da organização do evento, a prioridade passa também pela proteção da saúde pública. As autoridades de saúde seguem a evolução de várias doenças infecciosas a nível mundial, como o sarampo, o mpox e o ébola, uma altura em que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência internacional devido ao surto no leste da República Democrática do Congo. Situação está a agravar-se. Decretado recolha obrigatório junto do centro de detenção do ICE em New Jersey. A decisão do autarca acontece depois de mais uma noite de confrontos entre manifestantes e polícia. Os protestos começaram depois de migrantes iniciou uma grande fome de trabalho. O presidente da Câmara de New York, Nova Jersey, impus este domingo um recolher obrigatório na zona de um centro de detenção de imigrantes, após nova noite de confrontos entre a polícia e manifestantes. Alberta abre portas a imigrantes profissionais em saúde, construção e indústria. Boa oportunidade para imigrantes qualificados interessados em viver na província de Alberta. Mais de 290 convites a profissionais qualificados em setores estratégicos como saúde, construção, indústria e comunidades rurais foram emitidas em março pela Alberta Advance Immigration Program. O objetivo é colmatar as necessidades essenciais e apoiar o crescimento económico da província. Brandon vive dias de fé e tradição com as festas do Divino Espírito Santo. A cidade de Brandon, a comunidade luso-canadiana, reuniu-se na paróquia de Nossa Senhora de Fátima para celebrar o Divino Espírito Santo, uma das mais fortes expressões da identidade açoriana na diáspora. As celebrações decorreram entre 18 a 21 de maio, com momentos religiosos, recitação do terço e abertura da dispensa do Espírito Santo, onde se efetuou a partilha dos alimentos entre a comunidade. Na sexta-feira, dia 22, a bênção do pão, carne, vinho e massa integrou o programa festivo, seguindo a entrega das pensões aos irmãos na festa de convívio no Salão Paroquial. O presidente do Governo Regional dos Açores reconheceu o sacrifício da população na Ilha Terceira, que viu uma estrada encerrada durante mais de 2 anos, mas defendeu que o Executivo optou pela segurança em vez da pressa. Não é apenas encurtar, é garantir segurança máxima. Nós não alinhamos a nossa opção na pressa, nem no encurtamento. Nós soubemos o sacrifício que estávamos a gerar, apesar de termos encontrado uma via alternativa, através de uma intervenção de serviços florestais, para ter a ligação necessária para diminuir o sacrifício. Nós procuramos fazer bem, afirmou o chefe do governo açoriano, José Manuel Bolieiro. Os Açores registaram pelo 7º mês consecutivo uma descida no número de dormidas em alojamentos turísticos, em abril com uma quebra de 12% face ao período homólogo, segundo dados revelados hoje pelos Serviços Regionais de Estatísticas. Para terminar, a Associação de Alojamento Local dos Açores alertou para o agravamento da quebra no turismo, considerando urgente que a região avance com medidas imediatas, começando pelo reforço extraordinário do investimento na promoção turística externa. Em comunicado, a ala refere que os dados da atividade turística divulgados pelo Serviço Regional de Estatísticas dos Açores confirmam o agravamento da quebra no setor do alojamento local da região, que representa mais de 60% da capacidade de alojamento turístico dos Açores e constituiu um dos principais motores da economia local na reabilitação urbana, na fixação populacional e rendimento para milhares de famílias. É tudo em notícias, regressamos novamente à música.
Contaram-me ainda há pouco que à noite pela moraria andavam fadistos sem saber o que dizia. Andavam fadistos sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, na guia, no capelão. Falava na amendoeira, na guia, no capelão, na rosária camiseira e na tasca do gingão. Na rosária camiseira e na tasca do gingão. Metido numa samarra, melenas em desalinho, cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Louco gritou pela severa, e quando a manhã surgiu, louco gritou pela severa, e quando a manhã surgiu, quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via era a saudade chorando, a morte da moraria. Era a saudade chorando, a morte da moraria.
Quero lembrar que depois deste tema, a Flor Bela, vamos falar do Dia Mundial da Parentalidade.
Oh, se as cordas se arrebentarem, se as cordas se arrebentarem, aqui tens o meu cabelo. E a viola quer que eu cante, a viola quer que eu cante, quer que eu cante e não padeça. E o tocador que a toque, e o tocador.
Ora, e acabamos de ouvir Ronda dos Quatro Caminhos com Chula de Piães. E antes tivemos António Mourão, fadista louco. E agora a Flor Bela vai-nos falar Dia Mundial dos Pais.
O Dia Mundial da Parentalidade, ou seja, Dia dos Pais como casal de filhos, Este dia é celebrado amanhã, a 1 de junho. Neste dia afirma-se como uma oportunidade de reconhecimento do papel fundamental dos pais em casal na proteção, educação e desenvolvimento dos seus filhos. Os pais, como casal da família, têm um papel fundamental na formação da personalidade da criança. Como âncoras da família e base das nossas comunidades e sociedades, os pais têm o dever de proteger as suas famílias de perigos, de cuidar das crianças fora da escola e, ao mesmo tempo, continuar com as suas responsabilidades de trabalho. O Dia da Parentalidade reconhece que a família tem a responsabilidade primordial de nutrir e proteger as suas crianças para o desenvolvimento pleno e harmonioso da sua personalidade. As crianças devem crescer num ambiente familiar e numa atmosfera de felicidade, amor e compreensão. As famílias, os pais e os cuidadores desempenham um papel central no bem-estar e no desenvolvimento infantil. Oferecem identidade, amor e cuidado, provisão e proteção a crianças e adolescentes, bem como segurança e estabilidade económica. A parentalidade é uma competência que se aprende. Os pais e cuidadores precisam de tempo, recursos e apoio para educar os seus filhos num ambiente acolhedor e positivo. Os especialistas confirmam que a falta de envolvimento dos pais e as práticas disciplinares inadequadas na vida dos filhos tornam as crianças mais vulneráveis a transtornos mentais, incluindo abuso de substâncias. Portanto, neste Dia Mundial da Parentalidade e todos os dias, vamos fazer por lembrar que os nossos filhos devem ser a nossa primeira prioridade e responsabilidade das nossas vidas.
Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o mais terno e profundo. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o maior amor do mundo. Pode haver amores cegos de paixão, cheios de loucura e de perdição, mas nenhum é tanto, nem sabe tão bem como o amor puro de pai e de mãe. Só esta é verdade e é sempre igual, não se abandona do berço ao final. Só esta é eterno, não nos deixa sós e até dá vida para vivermos nós. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o mais terno e profundo. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o maior amor. Muito fervor, atrações fatais, juramentos de amor. Só um é que fica e nunca se vai. Amor de nascença de mãe e de pai. Este prevalece incondicional, sempre ao nosso lado, no bem e no mal. Mais amores existem que nos podem querer, mas nunca nos querem como quem nos fez nascer. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o mais terno e profundo. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o maior amor. melhor amor do mundo.
Acabamos de ouvir nada mais nada menos que Jorge Ferreira, que nos deu o tema Amor de Pais. E agora a Florbela vai-nos falar de da grande festa que se vai realizar dia de Portugal Camões e das comunidades portuguesas no centro, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.
Os dançarinos do Grupo Folclore de Kingston, juntamente com o seu incrível grupo de voluntários, gostariam de vos convidarem para se juntar a eles no segundo ano consecutivo do Dia de Portugal, um evento espetacular de 3 dias de música, dança, apresentações folclóricas, bandas de música, artistas de canção e petiscos deliciosos, sendo realizado no Salão de Festas da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, nos dias 5, 6 e 7 de junho. Um fim de semana que promete numerosas atuações, com apresentações de grupos de Kingston, Montreal, Toronto, Hamilton e Laval. Você não precisa de dar volta ao mundo, só precisa de comprar o seu bilhete e fazer só uma paragem para encontrar o mundo do multiculturalismo no Salão Recreativo de Nossa Senhora de Fátima. Um fim de semana alegre e bem passada, junto aos seus familiares e amigos. Na sexta-feira e no sábado, a cantina estará aberta para poderem saborear a nossa famosa e deliciosa culinária de bifanas, feijoada, chouriço no pão, pastéis de nata e muito mais. Na sexta-feira, dia 5 de junho, o grande espetáculo tem início pelas 5 horas da tarde até às 9 horas da noite. E no sábado, dia 6 de junho, a festa continua rolando, com início ao meio-dia até às 9:30 da noite, com apresentações magníficas a toda a hora. Starlight, Chris Ribeiro, Sheila Teixeira, Carlos de Armando, Tony Câmara e muito mais. Se você planeia participar destes eventos, por que não comprar um passe de fim de semana e aproveitar um ótimo preço de $20 por adulto e $10 para crianças menores de 12 anos? Isto se você marcar os seus bilhetes até o dia 31 de maio, que é hoje. Se você atrasar-se na compra de bilhetes, será um preço de $30 por adulto e $15 para menores de 12 anos depois do dia 31 de maio. O bilhete inclui todos os eventos na sexta-feira e no sábado. Para finalizar este maravilhoso fim de semana, no domingo, dia 7 de junho, o famoso frango português estará disponível para comprarem, apenas por encomenda, pelo preço razoável de $20 cada. Para a compra de bilhetes, podem contactar Martini Boudreau 613-453-7000, Cristina Valente 613-453-4227, Cindy de Sá 613-888-2156. Agora vai lá.
Saia velhinha, toda arquinha, cantar vai lá. Agora tenho uma.
depois deste tema, a Flor Bela vai-nos falar do dia da jardinagem. Portanto, esteja atento.
Acabamos de ouvir Tita com o tema Louca e Estou Louca.
Exatamente, Flor Bela, louca, louca, louca por você. Eu quero lembrar que são 7 horas e 27 minutos no relógio desta estação. Aumente o volume ao seu receptor, nós somos a sua companhia de domingo. Informação atualizada na qual vos damos muita música, onde se vira o disco e não se toca o mesmo, com Eduardo e Flor Bela Pereira. Com transmissão dos estudos da CFAC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet pode-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos trazer, como habitualmente, Dia Nacional, ou aliás, Dia da Jardinagem.
Dia Nacional de Exercício de Jardinagem, a 6 de julho, é o Dia Nacional do Exercício de Jardinagem no calendário do Dia Nacional, como um dia para nos encorajarem a maximizar os benefícios da jardinagem para a nossa saúde. Hoje pedimos-lhe que aprenda sobre jardinagem e que aproveite o ar fresco e o sol. A jardinagem, por isso, só é terapêutica e pode ser boa para a sua saúde mental. O ar fresco e o sol permitem obter vitamina D de forma natural. A vitamina D é essencial para absorver e reter quantidades adequadas de cálcio e fósforo, que são bons para os nossos ossos. Além disso, o ar fresco é rico em oxigênio. Passar tempo ao ar livre ajuda a dormir melhor e faz com que se sinta feliz. Estar ao ar livre e ao sol também traz benefícios adicionais. Arranque essas ervas daninhas, plante algumas sementes e mexa os seus músculos. O seu jardim ficará ótimo e também você se sentirá fantástico. Desfrute o seu jardim. Visite-o com frequência. A jardinagem é uma ótima atividade familiar e proporcionará muitas oportunidades para passar tempo de qualidade com as suas crianças também.
Ver
Acabamos de ouvir e Trios Boémios com o tema É Lindo na Primavera. E agora temos Eduardo Pereira com Desportos.
Obrigada, Flor Bela, pela informação e vamos então ao desporto. Paris Saint-Germain é bicampeão da Europa. Paris Saint-Germain conquistou a Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva, ao vencer na final o Arsenal por 4-3 nos penaltis, após um empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento em Budapeste. Ronaldo já está em Portugal para o arranque da Operação Mundial 2026. Após um breve período de descanso, Cristiano Ronaldo já se encontra em Portugal. A seleção nacional inicia amanhã, segunda-feira, o estágio de preparação para o estágio de 2026 na cidade de futebol. Nas redes sociais, o capitão da seleção partilhou uma fotografia ao lado de Georgina Rodrigues e dos 5 filhos, acompanhados na legenda: "Feliz por voltar a casa com a família", diz Cristiano Ronaldo. Uruguai chama Maxi Araújo e Salazar para o Mundial. O lateral Maxi Araújo, do Sporting, e o médio Rodrigo Salazar, que jogará pelos Leões a partir da próxima temporada, vão disputar o seu primeiro Mundial depois de entrarem nas escolhas do selecionador uruguai Marcelo Bielsa. Isaac Mader, segundo Mundial 2026, jogadores que tapem a boca em situação de confronto serão expulsos. A atribuição de cartão vermelho direto a futebolistas que tapem a boca ao expressarem-se em situações de confronto é uma das alterações às leis do jogo, aprovadas pela FIFA e pela FAB, que se aplicam no Mundial 2026. O Futebol de Porto lidera 11 do ano de Liga Portugal. Sporting coloca 4 jogadores também. A divulgação de Luís Soares como último elemento eleito para o 11 do ano da Liga Portugal Bélgica 2025-2026 permitiu complementar a equipa ideal da temporada. Uma seleção dominada por Futebol de Porto e Sporting e que conta ainda com 2 representantes do Sporting de Braga. Escolhidos pelos treinadores principais e capitães das equipas da Primeira Liga, o 11 reflete o peso dos clubes que mais marcaram a temporada. O Futebol Clube do Porto, campeão nacional, é o emblema mais representado, com 5 jogadores eleitos: Diogo Costa, Alberto Costa, Jane Benarek, Kiovire e Vítor Forlov. O Sporting surge logo atrás com 4 representantes: Maxi Araújo, Morten Gilmande, Francisco Trincão e Luís Soares. Foram distinguidos pelos seus desempenhos ao longo da época, uma campanha em que os Leões voltaram a apresentar um dos ataques mais produtivos do campeonato. O Sporting de Braga completa a equipa ideal através de Rodrigo Salazar e Ricardo Horta. O médio uruguaio destacou-se com 16 golos e 5 assistências, números pouco habituais para um jogador do setor intermédio, enquanto Ricardo Horta voltou a afirmar-se como uma das principais figuras ofensivas dos arsenalistas, terminando a temporada com 14 golos e 4 assistências. A última vaga foi atribuída a Luís Soares. Na primeira época em Portugal, o avançado colombiano terminou como melhor marcador da Liga Portugal, com 28 golos e 6 assistências em 32 partidas, desempenho que lhe garantiu um lugar natural entre os melhores jogadores da competição. É tudo em desporto, regressamos novamente à música.
Afinal, onde é que está o mal em querer pôr aí a minha mão? Mas afinal, onde é que está o mal numa inocente prova
chama de aflição. Mas afinal, onde é que está o mal em querer pôr aí a minha mão? Mas afinal, onde é que está o mal numa inocente prova de afeição? Agarradinhos, ardendo do prazer, a sensação de uma bela emoção. Estávamos em fogo, mas tudo mudou quando a minha mão deslizou. Chamou-me malcriado, atrevido, descarado, ousado, perverso, que só pensa é no sexo. Mas não é bem assim, ai pobre de mim. Ela é a tentação e eu não tive salvação. Eu sou normal, o namoro estava em flor. As festinhas e os abraços também fazem parte do amor. Mas afinal, onde é que está o mal em querer pôr aí a minha mão? Mas afinal, onde é que está o mal numa inocente prova de afeição? Mas afinal, onde é que está o mal em querer pôr aí a minha mão? Mas afinal, onde é que está o mal numa inocente prova de afeição? Hoje quem me vê, nota logo e diz: olha ali, vem um pobre infeliz. Ela era minha e eu era dela. Tinha intenções até de casar com ela. Tudo acabou e ainda por mais. Ela aos pais já tudo contou. Ela foi exagerada na sua explicação. Ai, a minha rica reputação. Eu sou normal, o namoro estava em flor. E os abraços também fazem parte do amor. Mas afinal, onde é que está o mal em querer pôr aí a minha mão? Mas afinal, onde é que está o mal numa inocente prova de afeição? Mas afinal, onde é que está o mal em querer pôr aí a minha mão? Mas afinal, onde é que está o mal numa inocente prova de afeição? Mas afinal, onde é que está o mal em querer pôr aí a minha mão? Mas afinal, onde é que está o mal numa inocente prova de afeição? Mas afinal, onde é que está o mal em querer pôr aí a minha mão? Mas afinal, onde é que está o mal numa inocente prova de afeição?
Ora, claro, Flor Bela, que foi Tabu que nos deu o tema Onde é que está o mal de eu querer pôr aí a minha mão. Algo mal? Não respondes?
Não respondo.
Ok. Portanto, agora a Flor Bela vai nos falar da festa que se vai realizar no Salão de Festas da nossa paróquia, já no próximo dia 5, 6 e 7, se não estão em erro, é, Flor Bela?
Sim, sim. Os dançarinos do Grupo Folclore de Kingston, juntamente com o seu incrível grupo de voluntários, gostariam de vos convidar para se juntar a eles no segundo ano consecutivo do Dia de Portugal, um evento espetacular de 3 dias de música, dança, apresentações folclóricas, bandas de música, artistas de canção e petiscos deliciosos, sendo realizado no Salão de Festas da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, nos dias 5, 6 e 7 de junho. Um fim de semana que promete numerosas atuações, com apresentações de grupos de Kingston, Montreal, Toronto, Hamilton e Laval. Você não precisa de dar volta ao mundo, só precisa de comprar o seu bilhete e fazer só uma paragem para encontrar um mundo de multiculturalismo no Salão Recreativo da Nossa Senhora de Fátima. Um fim de semana alegre e bem passada junto aos seus familiares e amigos. Na sexta-feira e no sábado, a cantina estará aberta para poderem saborear a nossa famosa e deliciosa culinária de bifanas, feijoadas, chouriço no pão, pastéis de nata e muito mais. Na sexta-feira, dia 5 de junho, o grande espetáculo tem início pelas 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. E no sábado, dia 6 de junho, a festa continua rolando, com início ao meio-dia até as 9:30 da noite, com apresentações magníficas a toda a hora. Starlight, Chris Ribeiro, Sheila Teixeira, Carlos e Armando, Tony Câmara e muito mais. Se você planeia participar destes eventos, por que não comprar um passe de fim de semana e aproveitar um ótimo preço de $20 por adulto e $10 para crianças menores de 12 anos? Isto se você marcar os seus bilhetes até o dia 31 de maio, que é hoje. Se você atrasar-se na compra de bilhetes, será um preço de $30 por adulto e $15 para menores de 12 anos depois do dia 31 de maio. O bilhete inclui todos os eventos na sexta-feira e no sábado. Para finalizar este maravilhoso fim de semana, no domingo, dia 7 de junho, o famoso frango português estará disponível para comprarem apenas por encomenda pelo preço razoável de $20 cada. Para a compra de bilhetes, podem contactarem Martini Boudreau 613-453-7000, Cristina Valente 613-453-4227, Cindy de Sá, 613-888-2156.
Este tema, a Florbela vai nos falar do Dia Nacional dos Óculos. Portanto, esteja atento. Quero lembrar que, portanto, o Starlight, que vai estar no dia 5 e 6 no Salão de Festas da nossa paróquia, se a memória não me falha, portanto, para celebrar o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Portanto, se prefere um bilhete um bocadinho mais em conta, pois com certeza que o pode adquirir hoje, porque amanhã as coisas podem ser diferentes, como a Flor Bela nos explicou. E agora a Flor Bela vai nos falar do Dia Nacional dos Óculos.
Dia Nacional dos Óculos é 6 de junho. Fazer exames regulares às vistas permite ao seu médico detectar e corrigir erros de refração. Durante o exame, o seu médico irá realizar testes para verificar a saúde dos seus olhos e da sua visão. Isto irá ajudá-lo a determinar se tem algum erro de refração que esteja a causar visão turva. Os erros refrativos são o tipo mais comum de problema de visão. Se é uma das milhões de pessoas com erros refrativos, o seu especialista das vistas pode prescrever óculos ou lentes de contacto para corrigir a sua visão e permitir-lhe ver com mais clareza. Se já usa óculos, o Dia Nacional dos Óculos é uma forma divertida de exibir os seus óculos e apreciar o quão bem vê com a ajuda deles. Uma forma de celebrar o Dia Nacional dos Óculos é doar os seus óculos antigos. Diversas organizações sem fins lucrativos reciclam óculos usados em bom estado e distribuem-os a pessoas carenciadas. Terce Barreta com o tema Óculos de Sol.
Exatamente, Flor Bela. Vou chorar. Olha, quero te lembrar que são 7:50:27. Rádio Telemos, a vossa companhia de domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos, Portugal, aqui tão perto, com transmissão dos estudos da CFRC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo, 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos falar do Dia Nacional de Algo de Bom.
Dia Nacional de Dizer Algo de Bom, o dia 1 de junho, é o Dia Nacional de Dizer Algo de Bom no calendário nacional. Temos a oportunidade de tornar o dia ainda mais agradável para todos, dizendo coisas boas durante todo o dia. O Dia Nacional de Dizer Algo de Bom é o dia perfeito para combater o bullying, praticando a cortesia. A nossa esperança é que todos utilizem o Dia Nacional como uma forma de promoverem a bondade e incentivar as pessoas a serem bondosos todos os dias do ano. Se não pode dizer algo simpático, não diga nada. As palavras são importantes. Uma vez que as diz, não pode retirá-las, por mais verdadeiras que pensamos que são. Felizmente, todos conhecemos alguém cuja verdadeira natureza é mais bondosa do que a maioria, que nos pode ajudar a imitar a bondade. Estas pessoas são um bom exemplo de como gostaríamos de poder ou deveríamos ser. Existem algumas outras lições que podemos aprender com pessoas geralmente simpáticas. É fácil dizer algo de bom sobre alguém. Pensa na pessoa mais simpática que conhece. Inspira-se nela, pondo em prática as suas melhores qualidades na sua vida. Leve um sorriso ao seu rosto de alguém pela pura alegria de o ver sorrir. Não procure outra recompensa para além de saber que o dia de alguém é melhor porque foi dita uma boa palavra. Lembrar que amanhã, não esquecem que é o hastear da bandeira de Portugal na cidade, na baixa da nossa cidade, pelas 5:30 da tarde.
Onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encanadas, e dá rosas amarelas que são rosas de primeira. Como não vi outra.
Flor Bela, estamos quase na reta final do nosso programa. Vamos despedir dos nossos ouvintes.
Sim, muito boa noite a todos vós. Espero que passem uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz. E até a semana, se Deus quiser.
Da minha parte, meu muito obrigado por nos escolher para fazer companhia nestas últimas duas horas. Foi um prazer estar aí, estar consigo desse lado. Desejo-lhe uma noite fantástica e uma semana excelente. Até domingo, se Deus quiser.
E dá outras encanadas. E...
gente honesta, do povo e o teu verdinho, há mais alegria à festa. Na festa ninguém te apanha, pões bolo que este santinho, com o teu vinho e castanha. Alegras as raparigas, alegras as raparigas, dás alegria aos rapazes, com tuas lindas cantigas, nos bailaricos que fazes. Minhoco tu bagotina, minhoco tu bagotina, tu não sabes descansar, ao som de uma concertina, pões toda a gente a bailar. Corre sempre uma caneca. O povo que te conhece, o povo que te conhece,
é cidade.